Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, senhora deputada Paulinha, deputada Ana Paula, senhores deputados, ontem, deputado Fabiano da Luz, nobre líder da bancada do PT, nós estivemos na FETRANSESC, deputado Mocelin, e instalamos a Frente Parlamentar do Transporte de Carga e Logística. Para se ter uma ideia, transitam nas nossas rodovias federais e estaduais 153 mil caminhões, deputado Vicente. Apenas os associados à FETRANSESC. Para se ter uma ideia do que significa esta entidade, tem um PIB de em torno de 13% do nosso estado, mais de 80 mil funcionários, enfim, um crescimento ano após ano, gradual e progressivo. E claro que as deficiências na área de infraestrutura sempre vêm à tona. É por isso, além de trazer aqui essa informação a esta casa, compartilhar com os deputados, que também integrarão esta frente parlamentar, mais uma vez, deputado Sopelsa, deputado Sareta, quero fazer referência não apenas à infraestrutura das nossas rodovias federais ou estaduais. Porque anos se passam sem que o nosso estado, com algumas exceções, como, por exemplo, a BR-101, concessionada, a BR-116, concessionada, mas nós precisamos avançar nesse processo, deputado Mocelin. Deputado Alba, que há pouco fez aqui um pronunciamento em relação a 470, nós esperamos providências por parte dos governos estaduais e dos governos federais que não dispõem de recursos. Ouvimos há pouco aqui, conversando, deputado Mocelin, da disponibilidade financeira, deputado Berlanda, do orçamento da União para este ano, tratando de Ministério dos Transportes. Então, não há mais o que nós ficarmos esperando para quando falamos de rodovias estruturantes, duplicação de rodovias, ampliação de rodovias. Nós temos que avançar no sentido de fazermos também em relação às rodovias estaduais, deputado e amigo Sargento Lima, para que o governo do estado também faça a concessão das rodovias. Esse foi um tema, alguns anos atrás, que era um tabu. Mas agora não é mais um tabu, há uma necessidade para a competitividade desse estado rico, que tem um potencial muito grande, mas que, infelizmente, falta recurso financeiro para atender às demandas que nós temos aqui em nosso estado. E aí imagina aqueles caminhões que saem lá do extremo oeste do nosso estado em direção aos portos, quantas horas transitando nas nossas rodovias, primeiro as estaduais e depois as federais. Nós temos que ter aqui, já ouvi deputados que vieram aqui, por que não sonhar termos autovias que cortem de leste a oeste, como a BR-282. Aqui no litoral nós já temos a 101 duplicada, mas que já em alguns trechos a duplicação já é muito pouco. Se nós quisermos, com o potencial que temos, ser grandes, ser maiores, suplantarmos alguns estados da nossa federação, precisamos investir mais em infraestrutura. Agora há pouco, antes de adentrar ao plenário, recebi a visita de representante de uma empresa em Três Barras, antiga Rigeza, agora West Rock, o maior investimento em Santa Catarina de todas as empresas nos últimos 5 anos, em torno de 4 bilhões de reais. Dentro dessa empresa, entra a cada 2 minutos um caminhão. E esses caminhões transitam, estou citando um exemplo, transitam na nossa malha viária estadual, como, por exemplo, a 135. E aí quero fazer um apelo, deputado Maurício, queria fazê-lo na sua presença como líder do governo. Amanhã terei uma audiência com o secretário de Infraestrutura, Carlos Hassler. Temos uma rodovia que foi licitada entre Porto União e Matos Costa, por onde passam também esses caminhões da empresa West Rock. A obra foi licitada no ano passado, simplesmente ela está intransitável. Tivesse aqui o deputado Padre Pedro, que esteve comigo lá em Matos Costa no sábado pela manhã, é de dar dó a situação em que se encontra aquela rodovia. A providência que precisa ser tomada é desclassificar, é retirar daquele trecho a empresa que venceu a licitação, mas que infelizmente nem enrola mais, já desistiu da obra. E ainda ficam aguardando pacientemente que esta empresa retorne. Então, quero aqui, usando desta tribuna, e amanhã tenho uma audiência com o secretário de Infraestrutura, assim como fez, e talvez por motivos assim não tão fortes, lá em Jaborá Ouro, mas que faça em relação a esta obra, porque a população, a sociedade culpa quem? Não culpa a legislação, culpa o governo, culpa os deputados, como acontece lá na SC 108, deputado Vicente, carro preso. E aí acaba que essa legislação, que essa burocracia acaba que atrapalhando sempre, mas privilegiando aqueles que erram, aqueles que não trabalham sério, aqueles que não têm compromisso com o crescimento de Santa Catarina. Então, entendo que a legislação é muito branda e que os nossos dirigentes têm que ter pulso firme quando percebem de que não há o cumprimento de prazo. E geralmente não há. Cumprimento de prazo teve aqui, na via expressa, por mais de que a nossa pressa sempre é maior, deputado Berlanda, mas aqui uma obra que tinha prazo de conclusão e de entrega em setembro, está entregue. Então é uma exceção, deputada Luciane, a tudo o que acontece de obras públicas em Santa Catarina. Eu penso, enfim, de que nós precisamos mudar essa legislação, mas o ponto que eu gostaria mesmo de enfatizar aqui é que o governo de Santa Catarina, assim como tem acontecido em nível nacional e em outros estados, tem um programa de concessão de rodovias para que possamos fazer parcerias público-privadas, que a Secretaria de Infraestrutura estabeleça as políticas de infraestrutura de Santa Catarina, mas que a execução tenha a participação da iniciativa privada. Ouço com alegria, deputado Vicente Carro Preço.
Vossa Excelência...
Mais um minuto.
Vossa Excelência tocou num ponto nevrálgico. Desde o início até o fim do seu discurso, Santa Catarina é um estado ausente de infraestrutura. O governo estadual atual, ele está tentando acelerar o que pode. Mas, realmente, se nós não tivermos parcerias com o setor privado, tipo concessões, que já estavam previstas há muito tempo atrás, em 1998, de várias dessas rodovias que foram citadas agora, nós estaremos vendo o setor rodoviário penar muito ainda. Obrigado.
Obrigado, senhores deputados.